Se já tiver algum aluno, já tem, professora, algum aluno pronto para se manifestar? Já? Então, por favor, se aproxime-se aqui então de nós para que possa fazer a sua manifestação. Deixa ver, estamos recebendo dois alunos, como é que se chama?
Júlia.
Qual é a série?
Oitava.
Júlia da oitava série, vamos ver.
Maxon da oitava série.
Maxon da oitava série. Então, eu passo o microfone à Júlia em primeiro lugar para que possa se manifestar.
Eu sou da barragem, então quero fazer umas perguntas. Quando irão arrumar as ruas na barragem de Sanchuri? E se podem ter educação de jovens e adultos, tipo EJA, à noite no Leda Maria, na barragem?
Dois questionamentos, um a respeito dos problemas das ruas na barragem e outro sobre educação também na escola Leda Maria, também da barragem. Tem mais uma pergunta? Tem? Por favor.
O prefeito e o secretário baixaram seus salários. Quando os senhores abaixarão os seus?
Boa pergunta. Eu quero colocar à disposição, senhores vereadores, tem três questionamentos aí. Alguns dos vereadores fiquem à vontade. Muito bem. Então vamos iniciar. Ah, não, desculpa, tem mais. Venha cá. O nome?
Ronald.
Ronald, qual é a série?
Oitava série.
Oitava série. Ronald, da oitava série, então também faça o seu questionamento.
Eu queria saber quando é que vão providenciar um médico no posto para não precisar deslocar daqui para a cidade.
Muito bem. Mais uma pergunta. Então, ficamos com quatro questionamentos. Tem mais alguma, professora, ou seriam essas? Está à disposição um espaço para os senhores vereadores para responder as perguntas. Já se manifestou o vereador Marcelo Lemos com a intenção de responder o questionamento relativo aos salários dos vereadores. É isso, vereador? Muito bem. Senhores, então, com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente, por ter me dado essa oportunidade. Em primeiro lugar, bom dia a toda a comunidade escolar que se faz presente, a comunidade do Imbaá. Uma alegria estarmos aqui. Nós temos acompanhado na mídia, na imprensa, nos últimos dias aí, um movimento pró-redução do salário dos vereadores no Rio Grande do Sul afora. O que nós não acompanhamos é a produção legislativa, e também quanto é. A gente escuta falar, o pessoal fala, vão reduzir o salário dos vereadores da Uruguaiana. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tem essa manifestação desconhece o valor real do salário do vereador. Hoje nós temos em Uruguaiana o nosso salário, o nosso subsídio é de R$ 6.400 bruto, com todos os direitos garantidos. Isso representa em torno de R$ 5.000 líquido. Tendo em vista que nós temos que ter uma dedicação praticamente integral, e que eu, dessa forma, falo por mim e pelos demais colegas, cada colega trabalha no mínimo, 10 horas por dia. Isso eu falo porque eu entrei, alguns anos atrás, eu estava na escola, eu tenho 26 anos de idade, entrei na Câmara com 23, e esperava que a Câmara fosse completamente diferente. Qual que é a nossa dificuldade? E aqui nós temos que fazer uma meia-culpa, os vereadores também, nós temos uma dificuldade de comunicação social. O que é isso? A Câmara ainda tem muita dificuldade, apesar de todos os esforços da mesa diretora, de se comunicar com a população. Então, por exemplo, vocês, a maioria de vocês vê os vereadores uma vez por ano quando nós viemos aqui. Esse é um erro que principalmente é nosso. Mas nós temos hoje na Câmara, em atividade, 14 comissões. Uma reunião como essa, nós fizemos, no mínimo, 14 vezes por semana. Então, a defesa do salário do vereador, ela não é por causa do salário do vereador. Eu posso discordar de muitos posicionamentos do vereador Egídio, como ele discorda em muitos posicionamentos meus. Mas nós não podemos pessoalizar a discussão. Por que isso está se levando? Porque tem gente, em determinadas cidades, como tem Uruguaiana, que não gosta do vereador Marcelo, que não gosta da vereadora Josefina. Só que a Câmara de Vereadores não é a Josefina, não é o Marcelo, não é o Tarragó. A Câmara de Vereadores é o povo. Então nós temos o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que é nós, que somos nós. O Poder Legislativo é o principal sustentáculo da democracia. Nunca, eu vou dizer que nunca, vocês, qualquer cidadão, vai ter oportunidade de perguntar para um juiz Quando é que o senhor vai reduzir o seu salário? Nunca um cidadão vai ter essa oportunidade. Na Câmara vocês vão ter sempre de criticar cada vereador e de dizer o que acha que cada vereador deve fazer. E também o próprio executivo, o prefeito, que está tentando de várias formas. Algumas formas ele vai acertar, outras ele vai errar. Eu entendo que a redução do salário, 30% do salário, ele reduzir, eu entendo como errado. Eu entendo como errado, porque o prefeito de Uruguaiana toda, tem 3.400 funcionários. Imagina uma empresa com 3.400 funcionários. Vai dizer que o chefe dessa empresa não tem que ganhar bem? Tem que ganhar bem! Tem que ganhar bem o chefe dessa empresa, a responsabilidade que tem. Os vereadores aqui que votam orçamento, votam projetos, votam tudo. Aí o pessoal associa a questão do salário dos vereadores com o salário do professor. Mas nós não temos que lutar para diminuir o salário dos vereadores. Nós temos que lutar para aumentar o salário do professor. Para aumentar o salário... Obrigado, vereador Risso. Nós temos que lutar para aumentar o salário do vereador. Nós temos aqui, na história da Uruguaiana...
Me permite, vereador, só para deixar registrado que o senhor passa, então, a utilizar o tempo cedido pelo vereador Risso nesse momento, mais 3 minutos.
Muito obrigado. O pessoal fala em qualidade. Nós somos 11 vereadores. Dos 11 vereadores, 6 que estão aqui têm curso superior. Vocês sabiam? Pastor, dos 11 vereadores que estão na Câmara hoje, 6 têm curso superior. E 2 dos que não têm curso superior têm 24 anos de Câmara. Se escutou só isso. Se escutou muito que a nossa Câmara era desqualificada. Mas eu não tenho dúvida, porque aqui vocês não estão falando com uma pessoa leiga, vocês estão falando, eu estou terminando minha pós-graduação agora. Eu entrei na faculdade aos 16 anos de idade, me formei aos 20. Já viajei, conheço o Japão. China, África do Sul, Estados Unidos, Chile, Uruguai, Argentina. Essa Câmara de Vereadores é extremamente qualificada. É extremamente qualificada. Eu discordo de várias opiniões de vários colegas. E nós vamos discordar muito. Mas nós temos que lutar, e aqui a juventude, e eu peço para vocês, que cada um de vocês tome partido, escolha um partido, procure entender política, procure entender, o pessoal fala impeachment da Dilma, procure entender o que é isso. Como é que se formou a nossa Constituição Federal? Para que, que serve a Câmara de Vereadores, vereadora Josefina, demais colegas? Bispo Padovan, para que, que serve o Poder Executivo e o Poder Legislativo? O fortalecimento da democracia passa por vocês, passa por cada um de vocês, passa por cada um de nós. E eu vou dizer, presidente Jussara, vereador Tarragô, com meus 26 anos, e amanhã posso sair da Câmara, posso não me reeleger, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa Câmara de Vereadores. Tenho muito orgulho. Mesmo tendo muita, às vezes, muita divergência, eu tenho muito orgulho de fazer parte. E vou defender, e tenho certeza que os colegas vão defender. Mas eu afirmo, como já afirmei, nem que eu seja o único a votar contra a redução do salário dos vereadores, tenho certeza que não você, mas eu serei o único. Porque nós temos que valorizar o nosso trabalho, valorizar o trabalho do nosso vereador. E tem muita gente aí fora falando bobagem. Vereadora Josefina, se me permitir. Tem muita gente aí fora falando bobagem. A vereadora Josefina é uma que atende no mínimo 20 pessoas por dia no seu gabinete. Eu encamei até o dia de hoje mais de 2.500 demandas desde que assumi como vereador. Isso aí dá em torno de 3, 4 demandas por dia. É um volume de trabalho, pessoal. Esse ano a Câmara de Vereadores analisou mais de 150 projetos de lei. Esse ano, que não terminou ainda. Então, a responsabilidade que tem um vereador, que tem um parlamentar, ela é muito grande. Ela é muito grande. Está aqui o Elias, que confirma. A responsabilidade que tem um parlamentar, ela é incomensurável. Então, eu quero deixar aqui, ó, um abraço para vocês, com carinho, com respeito. Que bom que vocês fizeram essa pergunta. Que bom que vocês estão participando. Torço para que mais gente tenha esse interesse em política como vocês estão tendo. Tá? Muito obrigado.
Vereador, eu vou passar primeiramente a vereadora Adalberto Silva, que solicitou antes a palavra. É com o senhor, vereador.
Excelentíssima colega vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, vereador Josefina, plenário que nos dão a honra da participação na nossa reunião de trabalho, comunidade do Embaá, que nos recebe nesta manhã. Em primeiro lugar, eu queria responder a Júlia, e de dizer, Júlia, agora no sábado vai ter a prefeitura no bairro. Vai estar o prefeito, vai estar todas as secretarias lá. Né? Certamente vai ser arrumado, principalmente para o fim do ano, lá para o Natal, nossas ruas. É a esperança que nós temos nesse momento, a informação que nós temos do prefeito, que vai com toda a equipe, inclusive, para fazer a limpeza lá. Né? Mas eu não posso deixar de me manifestar com relação à pergunta do aluno com relação ao salário. Eu estou 24 anos na Câmara e posso dizer para vocês com toda a certeza que nunca um vereador ganhou tão pouco como ganha agora. Nunca. Referente ao salário mínimo, eu fui vereador em Uruguaiana quando um vereador ganhava 42 salários mínimos. Pega e faz a conta, quanto é que é 42 salários mínimos. Eu fui vereador em Uruguaiana nessa época. A gente não vê ninguém pedir para baixar o salário de juiz e nem de promotor, que ganham 20 e tantos mil por mês e que eles estão lá para julgar as leis que nós é que temos a responsabilidade de aprovar. Porque os juízes não estão lá para efetuar nenhuma lei, eles estão para julgar as leis que o legislativo faz. Então a responsabilidade nossa não é pouca não, gente. É muita responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade, vereadora Jussara, com a sociedade no geral. Então eu gostaria que as pessoas que estão aí fazendo, que façam marginal para baixar o salário do juiz, do promotor, que ganha 20 e tantos mil por mês, não é? É fácil bater naqueles que sabem que não vão ser atingidos por aquelas pessoas. Eu estou na Câmara há mais de há 24 anos e nunca votei para ganhar o mínimo do salário dos vereadores. Eu sempre votei para que eu ganhasse o máximo que a legislação me permite. E agora fazem 12 anos que nós aumentamos o nosso salário. Hoje nós recebemos menos de 5 mil reais, porque de 800 estando de imposto de renda, mais 500 e poucos de INSS e mais o partido, que nós temos, agora tu vê, mais 300 por partido. Aí já são quase 2 mil reais só aí, nesses três descontos obrigatórios que nós temos que descontar. Então, o líquido que nós ganhamos, vereador, é referente a, como disse o Marcelo, 5 mil reais. Né? Que eu acho que a comunidade, para ter uma representação, né, responsável, né, ela não pode achar que essa representação tem que ser achacada. E todas aquelas pessoas, eu já vi muita gente pedir para baixar salário de vereador. Mas todos eles, e muitos deles já foram eleitos vereadores posteriormente. E lá eles votaram o vereador Egídio sempre para ganhar o máximo. E nunca, lá eles não discutiram que tinha ganho menos, vereador Fernando.
Obrigado, vereador.
Então, eu acho, gente, que o foco da discussão, embora nós não podemos nesse momento baixar o salário, eu vou concluir, vereador adversário. Nós não podemos baixar o nosso salário no decorrer desse mandato, porque qualquer ação que for feita para baixar o nosso salário, nós entramos na justiça no fim do mandato e requeremos nosso dinheiro, porque não pode baixar salário, isso é condicional, não pode baixar salário.
Obrigado.
Então não poderá baixar salário nesse momento, sem dúvida nenhuma não vai poder baixar salário nesse momento.
Tá bem.
Não? E posteriormente, eu não sou mais candidato a vereador, mas se entrar projeto nessa casa para que seja votado o salário de vereadores, eu voto para que o vereador ganhe o máximo que a Constituição Federal o permite.
Obrigado,
não
vereador.
Voto para que o vereador ganhe salário.
Me dê uma parte, vereador.
Com todo o prazer. Mas já venceu
meu. Já encerrou o tempo. Obrigado. Vereador. Eu passo a palavra, então, ao vereador Egídio Carvalho, prestem atenção os alunos, principalmente aqueles que fizeram os questionamentos. Com a palavra, vereador.
Quero saudar, já concedo-lhe a parte, vereador Marcelo Lemos, mas quero cumprimentar a direção da Escola Municipal, Patrício Lopes, diretora Sônia Salcedo Pimentel, vice-diretora Silvia Michel Teixeira, e quero destacar o esmero, o capricho, e o que significa esse educandário que só pode todo esse trabalho resultar em qualidade educacional. Quero cumprimentar, já estivemos em vários educandários, porque a Câmara tem estado em várias localidades do interior do município. Não quero fazer referência a nenhum nome, mas neste momento destacarem muito o trabalho que aqui é desenvolvido. Parabéns ao quadro funcional, parabéns à direção e aos alunos dessa escola. Mas quero cumprimentar os secretários presentes, quero cumprimentar o Bispo Padovan, quero amigos como Elias, que aqui está, enfim. Alunos, obrigado, obrigado Madalena. Estou meio mal da voz hoje, da garganta. Mas, senhoras e senhores, jovens que aqui estão presentes, nós temos acompanhado movimentos que estão surgindo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós não sabemos as particularidades, as peculiaridades desses municípios, onde movimentos hoje buscam a redução do salário dos vereadores e a redução do número de vereadores. Isso também está chegando em Uruguaiana. Os senhores sabem o quanto trabalha o vereador? Porque o argumento que está sendo utilizado para reduzir o salário dos vereadores uruguaianenses é de que eles trabalham muito pouco e ganham muito dinheiro. Que eles frequentam apenas duas sessões plenárias. E que, pelo que temos conhecimento, pela forma como eles se expressam, são sessões rápidas, assim, questão de meia hora e vai todo mundo para casa e eles ganham 6, 7 mil reais. Então, nós temos o dever de explicarmos à população, vereador Adalberto Silva, que não é bem assim. As pessoas que fazem parte desses movimentos não acompanham as sessões do vereador desde a segunda, de segunda a segunda, porque o vereador não tem hora, não tem hora para atender a população e as demandas dos municípios. Os vereadores têm durante as segundas-feiras as comissões que começam muito cedo, por volta de 8 horas, e prolongam-se até 2, 3 da tarde. O vereador vai almoçar na hora do café da tarde, isso é todos os dias, sem falar nas sessões plenárias que acontecem, senhoras e senhores, às terças e às quintas. Depois existem as audiências públicas, as reuniões de comissões, nós temos as CPIs, temos as reuniões extraordinárias e temos casos, senhoras e senhores, que estão acompanhando pela Rádio Líder, pela Rádio São Miguel, de reuniões que começam 8h30, como a semana passada, vereador Jussara, uma reunião começou 8h30 no gabinete da presidência e terminou, os senhores sabem que hora? 5 da tarde, ininterruptamente. Então, esse tipo de procedimento, ele é demagógico e hipócrita. Porque essas pessoas estão passando para a população uma ideia equivocada do que significa ser vereador. E nós não ganhamos muito, não. Se nós compararmos, eu tenho um exemplo aqui de pessoas que merecem o salário que recebem. Os secretários, por exemplo, que aqui estão, recebem mais do que os vereadores. 7 mil. E merecem, sim, receber porque trabalham, porque dedicam, são competentes, tanto quanto são competentes e merecem os vereadores. Merecem receber, talvez tanto quanto ganham os secretários que aqui estão. Agora, eu pergunto, alguém teve coragem de dizer, o vereador Adalberto e o vereador Marcelo Lemos, cumprimento ambos pelas manifestações, alguém teve coragem, teve hombridade de pedir para baixar o salário do judiciário? Não. Sabe por que que eles não pedem para baixar o salário do judiciário? Porque eles são covardes. 40 mil os juízes e promotores têm direito, trabalham e muito, são competentes, merecem sim ganhar 40 mil reais, mas alguém pede, faz movimento, vai na frente do foro para baixar o salário deles? E dos funcionários municipais que têm funções gratificadas, que ganham muito mais, talvez até 5 vezes mais que o salário de vereador, alguém vai para frente da prefeitura municipal?
Obrigado, vereador. Esgotou seu tempo.
De concluir, presidente.
Conclua, conclua.
Então, amigos, senhoras e senhores, eu peço que alguém me ceda o seu espaço.
Vereador Josefina, cede agradeço, seu espaço, tem mais 3 minutos, vereador.
Agradeço para concluir. Os delegados da Polícia Federal, quanto ganham? São competentes profissionais, mais de 20 mil reais por mês. Alguém vai para frente da Polícia Federal? Não vai. Porque, repito, porque são hipócritas e covardes. E muitos que fazem parte desses movimentos, senhoras e senhores, são aqueles que tentaram sentar numa cadeira dessas aqui
e, o povo não
e foram incompetentes.
O povo rejeitou.
O povo os rejeitou. Porque alguns fizeram 300 ou 400 votos, foram incompetentes para estar aqui e agora querem reduzir o número de vereadores e baixar o salário dos edis. Senhoras e senhores, nós não podemos embarcar nesta onda demagógica e hipócrita e covarde de quem quer baixar salário de vereador. O vereador Marcelo e o vereador Adalberto já disseram, o Poder Legislativo não tem aumento há 3 legislaturas. Eu concedo a parte ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio, só para colaborar na sua fala. Para ajudar, pessoal, não sei se você sabe o que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza todas as contas de órgãos públicos. Por exemplo, todas as câmaras de vereadores, eles fazem a fiscalização para saber quanto gastaram, com o que gastaram, como é que gastaram. E de acordo com o Tribunal de Contas, a nossa Câmara aqui em Uruguaiana, ela está em número mais ou menos de 390. E o nosso estado tem 490 municípios, mais ou menos. Então a nossa Câmara é uma das mais baixas em custo proporcional de todo do estado. Nós poderíamos ir a 19 vereadores no total e ficamos só em 11. O nosso salário podia ser aumentado para 12 mil e está em 5 mil. E a Câmara de Vereadores nossa, sendo uma das mais baratas do estado, a nossa Câmara custa mais ou menos R$38 por habitante por ano. Então é um valor bem baixo e dentro disso os vereadores, não vou nem falar de mim, mas os vereadores aqui fazem o possível e o impossível, no grosso modo, as senhoras, mas fazem das tripas o coração para dar o melhor à população de Uruguaiana, esforçar da melhor forma. Mesmo que tenham ideias diferentes, mas a gente faz esse esforço.
Muito obrigado. Para complementar, vereador Marcelo Lemos...
Aqui, vereador Risso, vereador Egídio, uma manifestação pública que nunca me foi permitida. Eu fiquei sabendo quando ingressei na casa e nunca me foi permitida. Eu quero pedir uma salva de palmas. O vereador Irani Fernandes doa a integralidade do seu salário para instituições de caridade da Uruguaiana. E ele nunca usou isso para fazer política e ele nunca se manifestou através disso. Mas eu estou dizendo, ele nunca me deixou dizer, mas não interessa, fica de mal comigo. Olha, o vereador Irani doa todo o salário dele para instituições de caridade do município.
Tá? Olha, merece um aplauso, merece realmente o nosso reconhecimento. Vereador Irani, vossa pessoa mora no meu coração, não é de agora, e esse gesto condiz com o seu caráter, com a sua personalidade, com a sua postura, e é um procedimento digno e nobre. Cumprimentos e parabéns. O senhor é grande em todos os sentidos. Mas para complementar, senhora presidente, magistrados ganham 60, 70 mil reais, alguém posta-se contra? Amigos, senhoras e senhores, as câmaras municipais são fáceis das pessoas terem acesso, as portas estão abertas. Então é baseado nessa facilidade, diríamos que nesta acessibilidade, é que as pessoas então têm esta coragem de ir lá assentar e pedir o rebaixamento do salário dos vereadores. Muito obrigado, senhora presidente. Desculpe se passei um pouco do tempo.
Não, tudo bem, vereador. Alguém mais quer fazer uso da palavra com relação aos questionamentos dos alunos, vereadores? Não, já falou das ruas, já está faltando a parte da educação. E o posto médico. Mais um, né? Mais um, então. Vamos, a sugestão aqui está...
Cedo meu requerimento verbal para a mesa, presidente.
Muito bem, a mesa, então, se compromete, nós não teríamos... De imediato o retorno para vocês com relação ao posto de saúde, mas já nos comprometemos de que amanhã, então, será protocolado um documento através da mesa diretora questionando ao senhor prefeito a respeito desse pedido, que tenho certeza não é um pedido de hoje. É uma solicitação da comunidade, com certeza, de algum tempo. Então, a gente vai reiterar e prometemos, tão logo tenhamos a resposta do senhor prefeito, nós traremos esse resultado aos senhores, tá bem? Requerimento verbal de parte da vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais funcionários, funcionárias, alunos, secretários, enfim... eu gostaria, senhora presidente, que a senhora incluísse na mesa, para que a mesa faça esse requerimento, com relação aos telefones celulares. Chegamos aqui e não tem linha. E isso é um absurdo. Na era que nós vivemos, na tecnologia que nós temos, chegar aqui no Imbaá, então pega o telefone celular. Isso aí o pessoal deve estar passando por dificuldades com essa relação às linhas telefônicas. Se tem uma emergência... Não tem telefone, né? Então, que a mesa protocole esse documento, senhora presidente, e que, se precisar, mandaremos até para Porto Alegre, com relação a esse tema, que não é de hoje que nós pedimos o telefone para o Imbaá, já várias vezes, né, vereador? Mas, desta vez, a mesa diretora vai fazer um requerimento, então, com relação aos telefones, celular. Chegamos aqui agora, não tem linha, né? Não se comunicamos, aliás, não, e o preço é caro também, né? Nem um operador. Então, assim, ficamos incomunicáveis aqui no Imbaá. Então, isso é terrível. Uma pessoa que tem um problema de saúde, uma pessoa que fica doente ou emergência, vai chamar de que maneira uma ambulância ou chamar um médico? Não tem como. Até chamar, né? É, não tem a parte, eu acho que tem a parte, vereador. Tem? Então, a parte, vereador.
Não, só para colaborar, eu acho, com você, né? Essa preocupação aqui do Imbaá já se estende há algum tempo já, né, que a operadora Vivo, e acho que só a TIM pega aqui, né? Nem a TIM pega. E nós já tivemos, inclusive, vendo esse assunto, inclusive os operadores ficaram, inclusive os técnicos nos colocaram que é só direcionar uma antena, que pega 30 quilômetros, vereador. Então, não é só falta de vontade. Não tem outra coisa mais do que falta de vontade. Né? De direcionar as antenas que estão aqui em Uruguaiana a 10 quilômetros para cá, vereador. E está resolvido o problema. Né? Mas eu acho que boa hora a Vossa Excelência entra com esse documento. E eu acho que nós, né, temos que, inclusive, visitar as operadoras, né, para que esse assunto seja resolvido. Senão, certamente, fica só na promessa.
Obrigada, vereador. Agora me informa a professora que não temos também o telefone fixo. Ora, se a barragem tem, por que que Imbaá não tem? Né? Não tem mais também? Não, fixo hein? Eu tenho, residencial eu tenho. Então, assim, está faltando boa vontade e nós vamos lutar por isso aí, né, vereadores? Que venha para Imbaá, nem seja o telefone fixo, porque da Oi, nós vamos solicitar também para que isso aconteça. Eu agradeço, senhora presidente.
Então, já temos dois requerimentos verbais de parte da mesa, e o vereador Rafael Alves agora também parte para a solicitação de um requerimento verbal.
Senhora presidente, colegas vereadores, comunidade do Imbaá que nos acompanha e ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. O requerimento verbal, senhora presidente, versa sobre... solicita informação de como a Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação fará para sortear, para entregar as quase 30 casas do loteamento Salvador Faraco que foram devolvidas pelos moradores que foram sorteados. O que demonstra a fragilidade no processo de seleção. Porque isso é um número muito grande de casas, senhores vereadores, para serem devolvidas, representa claramente que o processo de seleção está sendo mal feito. Está sendo mal feito. Em torno de 30 residências do Salvador Faraco, as pessoas estão indo na Secretaria de Ação Social e Habitação e devolvendo as chaves. Nós sabemos que no João Paulo II, esse problema aconteceu em torno de 100 casas. Você sabe o que é isso? Das 868, em torno de 100 residências, de alguma forma ou de outra, as pessoas que foram sorteadas não estão nas casas. Ou elas estão abandonadas, ou existem outras pessoas morando dentro. Numa cidade que tem um déficit habitacional de quase 5 mil famílias, isso é inaceitável. Significa que o processo está sendo mal feito. Foi mal feito e segue sendo mal feito. Segue sendo mal feito. E até percentualmente, eu acredito que este seja maior do que o anterior, porque agora foram em torno de 300 casas e foram... 300 casas entregues e foram 30 que estão sendo devolvidas. Essas que as pessoas foram devolver, fora as que a gente não sabe e que tem outras familiares morando dentro. Então, eu concedo, antes de encerrar meu tempo, uma parte à vereadora Josefina Soares.
Vereadora Rafael, só para colaborar, inclusive as casas do Faraco, Salvador Faraco, foram na Câmara, lá no nosso gabinete, vereador Fernando. Lá o pessoal já começou a demolir as casas. Já começaram, tem uma turma lá que começa a dar tiro de dia, claro, lá nas pessoas. As pessoas estão apavoradas saindo. Mas eu penso assim, como é que pode criar uma habitacional, condomínios preparada com a infraestrutura que tem, e as pessoas não respeitar a cidade, essas pessoas não respeitam. E, por falar nisso, dão tiro de dia, não respeitam ninguém. É, ali na Nova Esperança 2, o ônibus já não entra mais de tanta bagunça que fazem as gangues, dando tiro de dia também. E outra coisa, segurança, gente. Creiam vocês que nós não temos segurança em Uruguaiana, que nós temos policiamento, meia dúzia de policiamento, para recorrer toda a Uruguaiana do tamanho que ela está. Então, a nossa cidade está deficiente, tanto na saúde, na segurança e em tudo. Nós estamos com um problema seríssimo, gente. Quero dizer para vocês que os vereadores estão passando por problemas que nós não temos solução, nós estamos tentando ajudar o executivo todos os dias para que melhore a cidade, para que a gente tenha uma cidade melhor, mas é difícil. Então, nós precisamos da comunidade para que nos apoie também. Muito obrigada, vereador.
Finalizando, senhora presidente, então o requerimento é um pedido de aperfeiçoamento no método que o executivo vem usando para selecionar as pessoas que são merecedoras realmente de casas lá no Salvador Faraco e que possa informar esta casa como será feito este melhoramento, porque pelo que nós podemos observar até agora, e eu trago números, dados e informação, não está sendo bem feito. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos do vereador Josefina Soares para que eu possa me manifestar.
Assumo nesse momento a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Senhores vereadores, já que estamos no espaço de requerimentos verbais, eu quero dar conta de uma situação e de um protocolo que foi realizado na Casa Legislativa, em nome da mesa diretora. De repente foi uma coisa tão imediata que nem todos os vereadores ainda tomaram conhecimento, é de que ontem eu fui procurada diante de uma situação muito complicada e muito difícil, novamente no campo da saúde, dessa vez da saúde odontológica. Existe, e eu acho que todos conhecem, existe um setor na Secretaria de Saúde que chama-se CEL, Centro de Especialização Odontológica, né? De especializações. O que atende esse setor? Algumas situações que os postinhos não atendem, ou seja, são situações mais complicadas que se detecta problema e aí, então, passa para o atendimento. Longo tempo foi lá o atendimento. Tem 6 profissionais, 6 dentistas. O que que está acontecendo hoje? Eles estão preocupados, indignados, porque de um momento para outro, eles foram solicitados a se retirar do local, vereador Fernando Tarragó. E pasmem, trocar de local, tudo bem, não é nada, substitui, vai para outro ambiente. Só que eles foram para um ambiente na parte de trás da SAMU, ali na Presidente Vargas, onde, durante 20 dias, hoje está completando 21 dias, eles estão sem condições de atendimento, porque o local não está pronto. Então, o que está acontecendo? Todas aquelas pessoas que estavam agendadas, ou que estão agendadas, chegam lá e os dentistas não estão conseguindo trabalhar e simplesmente estão dando a resposta, que é esta, secretário. A resposta é essa, nós fomos hoje lá em loco ver, ninguém está imaginando ou criando situações aqui. Eles estão há 20 dias ganhando sem trabalhar, exatamente porque não houve um tratamento adequado. Em primeiro lugar, se faltou respeito com os profissionais e mais ainda com o povo, que o povo está indo lá e não está sendo atendido porque não tem, o ambiente não está pronto, não está adequado. E aí eu questionei hoje a secretária, doutor Fernando Tarragó, mas por que não se aguardou mais meia dúzia de dias e colocou lá esses profissionais no momento que estivesse pronto o local para ser atendidos? Então, ocasionou toda essa situação. A verdade é que existem entre 50 e 60 atendimentos diários. Multipliquem isso por 21 e a gente vai ter o resultado da situação desastrosa. A falta de responsabilidade e de compromisso com a saúde é algo assim, inexplicável. E hoje, a oportunidade, nós tivemos vereador Rafael Alves e vereador Egídio Carvalho, nós comprovamos em loco. E tem mais. É exatamente por situações como essa, vereador Fernando Tarragô, que Uruguaiana acaba perdendo serviços importantes como esse, pela falta de compromisso. Porque esse resultado chega lá, e quando chega lá, à esfera federal, se não tem o cumprimento de tudo aquilo que está enquadrado, quem perde é Uruguaiana, mais uma vez. Que fique registrado, então, e este foi o assunto do requerimento verbal também que chegou até o Executivo.
Peço a palavra, vereador. Senhora Presidente.
Devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara.
Vereador Rafael Alves cede o seu espaço... vereador Marcelo Lemos cedeu o espaço ao vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente, colegas vereadores e quem nos acompanha através da Rádio Líder e Rádio São Miguel. O tamanho do tema que a Presidente traz quando me antecede trata de quase 1.300 atendimentos odontológicos que foram cancelados, que não aconteceram nos últimos 21 dias, quando verbalmente a secretária municipal de saúde, Sayonara Marques de Almeida, que já teve moção nesta casa protocolada e aprovada com 9 assinaturas de 9 vereadores, solicitando ao executivo a sua substituição, porque acreditamos que ela não tem capacidade administrativa para estar à frente de uma secretaria de saúde como a do município de Uruguaiana, com uma população de 130 mil habitantes, representa para a comunidade uma perda muito grande. Não só da cidade, meus amigos aqui do Imbá, são atendimentos do interior também, pessoas que saem daqui, que estão em tratamento de canal, que estão em tratamento dentário prolongado, que tem 1, 2, 3, 4 atendimentos durante 15 dias, Elias, e as pessoas tiveram seus atendimentos interrompidos. Então isso representa um retrocesso, demonstra a falta de gestão, de planejamento, representa as escolhas mal feitas. Eu vou explicar por que houve essa alteração do local. A alteração era para baixar o TFD, tratamento fora domicílio, que só tem papéis e computadores nessa sala. Ela baixou do segundo andar para onde funcionava o CEL, Centro de Especializações Odontológicas. Num pelegaço, a secretária Sayonara pede para a coordenadora, nome da coordenadora? A Doris, para que saiam no outro dia. E a coordenadora chama os 6 dentistas e eles saem caindo e funcionários vão lá e começam a tirar os balcões, pias, cadeiras de dentistas e as levam, para não falar as jogam, as levam para onde funciona hoje a SAMU, em frente à rodoviária, onde funcionou certa vez a clínica renal. E lá são depositadas em um local, e aqui estão as fotos, já estão nas redes sociais, demonstrando, foram jogados e permaneceram assim por 21 dias. Ora, senhores, quem é um gestor que tem competência para realizar certa... Isso que nós estamos narrando aqui. Não ligaram as pias, não ligaram as cadeiras odontológicas, aqueles atendimentos que eu acabei de contar, de enumerar aos senhores, 60 dias, 21 dias, quase 1.300 atendimentos foram cancelados e voltaram para o final da fila. Desperdício de dinheiro público, mau atendimento às pessoas da nossa comunidade e a demonstração de uma péssima gestão. Obrigada. Na saúde pública bocal de Uruguaiana.
Obrigada, vereador.
Inaceitável. Obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada. Esgotados, então, os requerimentos verbais, nós colocamos em votação, não havendo manifestações em contrário, as proposições estão todas aprovadas. Vereadora Josefina Soares, passamos então, neste momento, na ordem do dia, aos projetos.
Senhora Presidente.
Pois não, vereador.
Gostaria de, antes de nós passarmos na ordem do dia, já para os projetos, justificar a minha chegada nesse momento aqui, diríamos assim, fora do horário aqui na Câmara, na nossa sessão aqui da Câmara.
Desculpa.
Quero dizer à senhora e aos demais vereadores que nos acompanham aqui, que nós estávamos representando a Câmara de Vereadores num evento que está acontecendo hoje de manhã lá na Praça Barão do Rio Branco, que é organizado pela pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Hoje, 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, várias atividades estão acontecendo lá e nós fizemos a abertura em nome da nossa Casa Legislativa, acompanhamos a abertura dessa atividade e é um trabalho feito por todas as entidades que, de alguma forma, atuam no município, dando atenção, garantindo o direito das pessoas com deficiência, buscando esses direitos, que muitas vezes são difíceis de serem conquistados, e que essas entidades estão lá na praça fazendo um trabalho de divulgação, não de comemoração dessa data, porque até não se tem muito a comemorar como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, porque, na verdade, o que é deficiente é a sociedade como um todo, que ela não apresenta condições para que essas pessoas possam ter uma vida dita normal, como qualquer outro cidadão. E essas entidades, em nome dessa casa, eu parabenizei a iniciativa desse conselho, e estará divulgando para a sociedade para que conheça os direitos e conheça, de certa forma, o trabalho que é feito para que a gente possa, lá na frente, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que todos possamos ser vistos como cidadãos com ou sem deficiência. Então, esse é um trabalho que está sendo executado hoje. Por esse motivo, eu cheguei atrasado a essa reunião aqui. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador, e obrigado também por ter representado a casa nesse importante evento. Senhores, antes de entrarmos propriamente na ordem do dia, e já que tivemos um momento de abertura para os alunos, existe um pedido de um agente de saúde daqui, do postinho local, que gostaria também de manifestar-se por 3 minutos, gostaria de colocar a apreciação dos senhores. Está aprovada, então, ela se chama Fernanda, é agente de saúde, por favor, pode passar aqui. Pode passar aqui. E já passando o microfone a ela, então, oportunizando neste momento a sua palavra. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, nós vamos marcar 3 minutos, espero que seja suficiente, tá bem?
Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou agente de saúde desde janeiro aqui do Imbaá, com muito orgulho, sou bem vista pela comunidade. E o que eles pedem, que tem um posto de saúde, foi reformado, parece que faz 2, 3 anos, e falta o material para repor dentro do posto, que não tem, e uma caixa d'água, parece que é, para colocar ali. Não, ele está fechado, quero convidar vocês, quem puder, ir ali depois que terminar, para ver, né? Ela era a antiga escola, Patrício Lopes, né? Reformaram, e aí está fechado. A comunidade se disponibilizou em limpar, para não ter, né, despesa para a prefeitura, limpar em volta, limpar até as mulheres vão limpar dentro do posto para receber os médicos, porque seria a doutora de São Marcos, a doutora Veltraita, que passa todos os dias de manhã, e a gente queria um atendimento por semana ou um por mês, já nos bastava aqui. São 300 pessoas cadastradas aqui, que eu tenho, né? Por enquanto tem mais, é que entra e sai gente, né? E agora é o que a gente está precisando no momento, até para medir uma pressão. Tem gente que não tem condições e todos os dias, né, na cidade não tem realmente. Olha, eu faço o meu cadastramento a pé, de moto, a cavalo, e faço com muito orgulho. E vou continuar fazendo e vou lutar assim, até conseguir abrir esse posto, porque faz falta para a gente. Dia de chuva, eu venho todos os dias de manhã, eu fico na escola, à tarde eu faço as minhas visitas. Isso. E outra coisa que me pediram para me falar do brete da SAMU, que o ônibus não consegue fazer a linha, né? Antes que aconteça um acidente, a gente está pedindo que dê uma olhada lá, né? Porque depois que aconteceu algum acidente com o ônibus, não adianta fazer nada. Então, era isso.
Obrigada. Obrigada, Fernanda, por mais essa oportunidade. Eu sou obrigada a dizer 2 palavras, senhores vereadores, com relação a esse assunto. Primeiro, é por isso que vale a pena e nós vamos continuar insistindo por essas posições, por esse trabalho, por essa boa vontade, por essas iniciativas de não desistir em função e em prol de uma comunidade. Mas saibam, todos esses assuntos que estão circulando hoje aqui já saíram dos nossos gabinetes. A caixa d'água foi reiterada, eu acho que 20 vezes. A caixa d'água. Eu pergunto, qual é a dificuldade no prazo desse tempo todo de não se conseguir atender essas situações que são básicas? Não tem nada de extraordinário, de espetaculoso que não se consiga atender. Bem, então, já estamos na ordem do dia, vamos dar continuidade, até porque nós temos uma pauta ainda longa, e com a palavra, nesse momento, o vereador Fernando Tarragó, líder do governo.
Senhora presidente, é sabido que o projeto 132 do Executivo estava para entrar nessa casa e faltava uma assinatura, o que já foi feito e já foi protocolado com o número 1635 desse Legislativo. Portanto, estando apto, eu solicitaria, senhora presidente, a entrada desse projeto na pauta do dia de hoje, né, para ser votado o regime.
Está retirando. Colocando, desculpa.
Votação para entrada.
Senhora presidente, sua palavra.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos, para discutir esse assunto, que é o pedido de que seja incluído, pedido do líder do governo, para que seja incluído na pauta de hoje o projeto. Este projeto é relativo às RPVs.
Tendo em vista o entendimento do Executivo, a necessidade de nós fazermos de nós tocarmos esse assunto de forma profunda, ontem eu assinei o documento pedindo o reingresso na pauta, confirmando o reingresso na pauta do assunto das RPVs, porém eu não tinha o conhecimento do encaminhamento da documentação de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, contato com o procurador, que o procurador do trabalho acatou e que está em debate no Ministério Público do Trabalho com o Executivo Municipal. Eu participei da reunião, inclusive, mas não tinha dito conhecimento do contato. Eu entendo que a discussão do RPV tem que ser feita, nós precisamos fazer a discussão dos RPVs ainda esse ano, precisamos debater, mas eu venho aqui protocolar para a senhora o meu pedido de retirada da minha assinatura do referente projeto do encaminhamento referente projeto. Até para nós podermos analisar com mais calma, quem sabe até amanhã possamos já chegar ao entendimento para votarmos na terça-feira. Então, não estou me eximindo disso, só que acredito que o projeto como está, ele prevê o aumento do prazo para pagamento de 60 para 180 dias, o que é... Também ele prevê o dispositivo que as pessoas que já estão para receber dentro dos 60 dias acabem recebendo só nos 180 dias. Então, são vários pontos que nós precisamos realocar. Tenho certeza que o Executivo tem boa intenção nisso, quer trabalhar nisso. O secretário Paulo Inda, o procurador, tem se esforçado muito nisso. E nós podemos, ao terminar essa sessão aqui, sentarmos com o próprio Simur, com o próprio procurador do município, com o secretário de governo e os vereadores, e tentaram chegar a uma solução ainda hoje. Essa é a minha proposição. Concedo os dois a parte ao vereador Egídio. Muito obrigado.
Apenas uma parte, vereador Marcelo Lemos, para colocar o questionamento. A redução do teto das RPVs de 30 para 15 salários mínimos, aqui na proposta, a proposta evidentemente do Poder Legislativo. Vereador Marcelo Lemos, desde que haja o cumprimento por parte do Executivo dessas seguintes situações, eu não sei se o senhor pode fazer leitura dessas situações, e o que nós queremos saber é se o Executivo realmente as cumpriu. O senhor pode ler, por favor?
Dar preferência no cumprimento do pagamento da folha dos servidores, tanto seletistas como estatutários. Formalizar acordo com o Tribunal de Justiça do Estado para o cumprimento dos pagamentos precatórios. Apresentar na Casa Legislativa projeto de lei para readequar o percentual da educação, já elaborado pela comissão constituída pelo Executivo. apresentar também projeto de lei para redução do teto das RPVs de 30 para 15 salários mínimos a serem aplicados para as ações ajuizadas após a data da publicação da referida lei, bem como com prazo de validade da redução de até dezembro de 2020, passando automaticamente o valor do teto das RPVs para 30 salários mínimos a contar de janeiro de 2021. Encaminhamento da presidente Sara Osório, contato, assina o procurador do trabalho, doutor Eduardo Trajano.
Muito bem, como não há hoje disponibilidade da discussão...
Permite uma parte para esclarecimento. Eu estou pedindo a entrada para a votação do regime.
Perfeito.
Não para a votação do projeto.
Não, protocolo do projeto. Vai ser encaminhado, evidente, às comissões.
Sim, mas, vereador Tarragô, presidente, a partir do momento que protocolar...
Vereador Marcelo, que o projeto já foi protocolado, quer dizer, foi aceito já na casa, porque tinha 7 assinaturas.
Tudo bem, mas a partir do momento que ele ingressar esse projeto, nós não podemos trabalhar com o ingresso de outro projeto com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo. Então, a ideia é nós readequarmos o projeto para que você possa ingressar agora e não derrubá-lo posteriormente no plenário ou no voto. Aperfeiçoar o projeto para encaminhar o projeto arredondado. Mas nós estamos no fim do ano. Nós estamos no fim do ano. O importante seria aprovar uma solução ainda esse ano.
Enquanto não estiver na pauta, não vai ser trabalhado. Enquanto não estiver na pauta, nas comissões, não vai ser trabalhado.
Senhores, por gentileza, vamos evitar discussões paralelas. Quem está com a palavra nesse momento é o vereador Egídio Carvalho, que vai completar seu tempo.
Então, senhora presidente, eu encerrando o meu espaço, eu coloco esse questionamento. Se realmente o município está cumprindo a parte do executivo dessas situações já relatadas pelo vereador Marcelo Lemos. Muito obrigado.
Senhora presidente,
Está em discussão o assunto e com a palavra o vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente,
por gentileza, não vamos trabalhar o assunto através de posições paralelas. Se for o caso, se suspende a reunião sem problema nenhum, por favor.
Não, eu gostaria que prestasse bastante atenção. Na verdade é o seguinte, nós como vereador, nós representamos a comunidade num termo geral, não temos lado. Temos lado, nós temos que ter um posicionamento bastante. O que é que eu digo? O seguinte, no dia 15 é protocolado o encerramento do período legislativo. Se não entrar esse projeto, não vai haver como nós discutirmos ele. Eu falei com o líder do governo aqui, ele tem um compromisso conosco que vai anexar todos os documentos que não foram anexados. Então eu acho que ele deve entrar, não é que tem que temer. E se por acaso ele não for contemplado, nós simplesmente votaremos contra. Mas eu acho que tem que se dar a oportunidade que o projeto entre na casa. Lidou?
Mas a questão é o seguinte...
A RPV quem vota é vereador, não é Ministério Público.
Mas a questão é a seguinte, vereador Risso.
Por gentileza.
Simur, André... Secretário, o que nós... Por favor, isso aqui não vai virar granal. Não, pera um pouquinho.
Eu vou.
Andréa, Paulinda... Não vamos transformar a RPV num Grenal. Por favor. A questão é a seguinte, vereador Risso. O importante seria, vereador Tarragô, nós entrarmos com um projeto redondo para não haver necessidade nem de discutir emenda, depois correr o risco de uma emenda ser inconstitucional. Nós precisamos aprovar o projeto das RPVs ainda esse ano, mas de uma forma que não prejudique o servidor, que não prejudique o executivo. Nós precisamos... ter isso aí redondo e aprovar isso aí de uma vez. Porque não adianta, de nada adianta a gente entrar com esse projeto e ele ser derrubado na comissão ou ser derrubado no pleno. Essa é a minha manifestação.
Senhores, está suspensa a reunião. Nós vamos, sente-se a necessidade ainda de algumas posições, não vamos fazer discussão paralela. É para nos reunirmos, então, e voltarmos em alguns momentos. Está suspenso.